e falando sobre reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que é a votação hoje da admissibilidade da reforma. A gente vai agora conversar com o deputado da base do governo, o deputado Coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo, que está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, deputado, como é que vai?
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes do painel eletrônico. É uma satisfação retornar aqui com vocês para bater uma bola sobre a presidência.
Pois é, como é que está o ânimo aí da base do governo agora, já aí, inclusive pensando nessa negociação de pontos que poderiam, né, prejudicar a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o governo aí tentando negociar alguns pontos para poder deixar a reforma aí redondinha nesse sentido da constitucionalidade, da admissibilidade. Como é que está o ânimo aí dos senhores?
O meu ânimo está ótimo, Edson. E também da bancada do PSL também está altíssimo. Nós estamos numa expectativa de votar hoje o relatório do deputado Marcelo Freitas, que é do PSL. E acreditamos que isso vai acontecer hoje e ainda sairemos vitoriosos. Ou seja, nós teremos uma votação satisfatória a favor da admissibilidade do projeto da PEC 6.
O governo, assim, pode tirar alguns pontos, né, para poder votar isso. A retirada da obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia para Aposentados, a multa de 40% na rescisão contratual, né, o que define o Foro de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre as questões previdenciárias. O senhor acredita, deputado Coronel Tadeu, que com essas mudanças vai se chegar a um acordo, vai ser aprovada? Como é que o senhor vê essa possibilidade para hoje à tarde?
Eu acredito, Elizabeth, que esses pontos, graças a Deus, não interferem em nada no escopo, né, na coluna vertebral do projeto. Não mexe em números, não mexe na proposição principal da PEC 6, e eles são facilmente negociados. De quinta-feira para cá, realmente, houve várias conversas, né, intensas conversas a respeito do que poderia ou não ser tirado, e realmente o governo, ele aceita tirar alguns pontos, não há nenhum problema, desde que, porque essa primeira fase, a gente tem que deixar bem claro para os nossos ouvintes, que ela é apenas uma questão de avaliação se o projeto é contra a Constituição ou não. Eu entendo, é claro que todo mundo pode interpretar da sua forma, e eu, com o conhecimento jurídico que eu tenho, eu entendo que ela é 100% constitucional. Ela não fere em nenhum momento a Constituição. Mas existem algumas pessoas que entendem que algumas coisas não deveriam nem estar dentro do projeto. Então eles estão pedindo a retirada para que facilite um pouco a conversa nessa fase de votação apenas do relatório de admissibilidade, e deixemos então os assuntos mais importantes para discutir na comissão especial, que seria essencialmente o mérito da proposta. Então esses quatro pontos que você citou, eles não vão interferir absolutamente em nada, e se assim quer o Centrão, que é a maior parte da Comissão de Constituição e Justiça, né, eu não vejo nenhum problema, se retira e vamos fazer essa votação ser bem vitoriosa hoje. Né?
Agora, deputado, há duas maneiras de interpretar a retirada de pontos. Uma é uma boa vontade do governo em negociar, a outra é entender como um certo enfraquecimento da base do governo, o governo ceder já na CCJ. Como é que o senhor avalia essas duas interpretações?
As duas interpretações, elas estão corretas. Não vou desmentir nenhuma e muito menos contrariar você, Edson. Porque, na verdade, você veja só, nenhuma PEC entrou nessa Câmara dos Deputados que não houvesse uma mudança sequer. Todas elas sofreram mudanças. Eu dou parabéns ao processo político, né, um processo democrático, republicano, porque é assim que tem que funcionar mesmo. Não é porque um escreveu que aquilo é um direito absoluto, né? Ele pode sofrer outros entendimentos, e essa casa está aqui justamente para discutir. E as mudanças, Edson, alguns podem pensar, pô, o governo está saindo derrotado. Não está saindo derrotado. O governo ele fez uma proposta, né? Como o nosso processo ele é feito de forma onde você permite que 513 deputados discutam um determinado tema, alguns vão propor algumas outras ideias. Assim se faz em toda a nossa vida. Você discute as coisas, seja em casa, seja no trabalho, tudo é discutido para se chegar a um denominador comum. Uhum. E aqui está sendo feito. Então eu não vejo como enfraquecimento do governo. Isso faz parte do processo. Né? E eu acredito até que é uma vitória do governo. Eu levo pelo lado contrário.
Sim.
Né? Porque uhum. É uma vitória. Ele conseguiu se entender realmente com todos aqueles que vão julgar uma proposta que ele apresentou e agora se acertaram.
Agora, deputado, a oposição diz que questões de direitos sociais, como a questão da própria composição da Seguridade Social, que trata, né, de previdência, saúde e assistência social, ela é cláusula pétrea constitucional que estaria sendo ferida aí pela reforma. Como é que o senhor avalia esse ponto e a possibilidade, inclusive, de uma judicialização dessa questão?
Vamos lá. Realmente essa tem sido uma bandeira da oposição dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Diga-se de passagem, eu participei até agora de todas as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, não me ausentei de nenhuma delas. E tenho visto realmente que o discurso da oposição é justamente alegar que ela fere direitos sociais, direitos constitucionais. Não fere, Edson. Uhum. Mas a oposição ela vai fazer o discurso dela, porque afinal de contas ela é uma oposição. Então, por ser oposição, ela precisa dizer o contrário daquilo que o governo diz. Eu gosto de lembrar que no passado nós tivemos no governo Fernando Henrique, no governo do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, nós tivemos propostas de mudança da Previdência, e nessas propostas foram feitas várias alterações. Por que que naquela época eles não consideraram inconstitucional, que feria direito social, que feria direitos constitucionais, né? Nada disso, porque eles eram situação. Então hoje eles estão apenas e tão somente cumprindo o papel deles. Eles vão dizer não porque eles são oposição. Eles podem até ser favoráveis, ter a consciência de que a reforma ela é necessária, porque lá no passado ela era necessária pro bom andamento econômico do governo deles. Né? Mas agora mudou, o presidente é outro, o governo é outro, e então eles vão fazer de tudo, absolutamente de tudo, alegar de tudo, inclusive falando até algumas barbáries que realmente não compensa nem comentar, mas eles vão fazer o papel deles de oposição até os 48 do segundo tempo, até a hora que acabar o jogo.
Inclusive o deputado José Guimarães, que nós entrevistamos anteriormente, disse que os partidos de oposição estão bem articulados, estão com uma articulação forte para se opor, inclusive, a votação da admissibilidade hoje na CCJ. E aqui nós temos um comentário de um ouvinte que está acompanhando a entrevista, o Aleph Ferraz. Diz, como é que vai ser a votação hoje na CCJ? Vai acontecer o mesmo que aconteceu na votação anterior, que a oposição fez muito barulho e não conseguiu se votar nada?
Nós estamos esperando realmente um certo tumulto. Vai ser obrigatório ter esse tumulto, porque eles vão tumultuar, né? Para se protelar uma sessão na Constituição e Justiça, existem vários caminhos, o regimento permite isso, e eles vão utilizar desses caminhos. Então, haverá com certeza uma certa demora até se resolver todas as pendências que eles vão colocar na mesa do presidente da CCJ. E após isso, então, nós teremos o caminho livre para a votação. A votação, ela é eletrônica, ela se dá um tempo de no máximo 10 minutos para que todos façam o seu voto eletronicamente e depois se apure o resultado. Mas para se chegar a isso, nós temos algumas pequenas barreiras. Tínhamos muitas barreiras, só que essas muitas barreiras já foram vencidas na semana passada, terça, quarta e quinta da semana passada. Uhum. Agora, Acredito eu que nós temos o caminho bem aberto para poder finalizar essa votação ainda hoje.
Mas, deputado, a imprensa divulgou nesse fim de semana, na verdade ontem, né, que o governo mantém em sigilo alguns cálculos que embasaram a elaboração do projeto da reforma da Previdência. O Ministério da Economia negou o acesso aí de cidadãos a documentos e pareceres, né, de estudo que embasam o projeto da reforma. Uma das questões aí que vem agora, né, dá mais um pouquinho de pimenta nesse debate, é justamente essa do sigilo das informações. Afinal, o governo está ou não está fazendo, mantendo em sigilo informações que deveriam ser públicas?
Veja só, esse é um ponto realmente que até eu rebati um pouco na imprensa e gostaria de entender melhor o porquê da supressão de alguns dados. Quando você lê o relatório da PEC 6, Edson, e você presta atenção, ali nós já temos números suficientes para ter um entendimento do tamanho do problema que é a Previdência hoje no nosso país.
Uhum.
Então, para mim, os números que estão no projeto, eles são suficientes. Entretanto, no meio de toda essa conversa que nós estamos tendo dentro da CCJ, em algum momento, alguém levantou essa questão. Poxa, mas os números aqui são muito superficiais, deveriam vir números mais completos. Perfeito. Uhum. Mas esses números, eles não estão ligados ao assunto constitucionalidade. Portanto, quem fez essa pergunta na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ele fez uma pergunta que não é pertinente para aquele momento. Essa pergunta será pertinente lá na frente, na comissão especial, onde, opa, peraí, vamos entender esses números mesmo, são verdadeiros? O rombo é de 340 bilhões mesmo hoje da Previdência? Prova para mim, lá na hora de se avaliar o mérito, para saber se a pancada é forte, se não é forte, né? Isso sim, acredito que seja necessário. Mas um determinado parlamentar, ele questionou isso, e aí outros parlamentares também questionaram, então ficou essa cobrança pelos números. Aí é onde eu não entendo o porquê do governo de segurar esses números. O governo pode dizer, fala, não, isso aí é questão de mérito, eu vou divulgar na comissão especial. Ótimo, parabéns. Ele respondeu de forma firme. Aí eu fico perguntando, poxa, mas se esses números que eles têm serviram de base para comprar o projeto, por que não abre já agora e já adianta um caminho? É uma escolha do governo. Ele decidiu fazer isso. Não, os números eu não vou apresentar agora. Não são sigilosos. Né? No momento eles estão apenas sendo seguros para se deixar essa discussão para a comissão especial. Para quê? Para os parlamentares entenderem que agora é só para avaliar constitucionalidade e não mérito. É que 80% dos discursos que nós vimos na Comissão de Constituição e Justiça foram de méritos.
Uhum,
Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, você vê que realmente, de certa forma, eu não tiro a razão do governo, discordo em parte, mas na maioria eu concordo com o governo. Poxa, estão trocando os assuntos. É hora de se dizer que a PEC é ou não a favor da Constituição, só isso. Uhum. Né? É um assunto muito simples, é um sim ou não.
É. Né? E aí o mérito é da comissão especial que vai analisar isso. Né?
Perfeito.
Deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, conversando aqui com a gente, também membro da Comissão de Constituição e Justiça, debatendo aí a reforma da Previdência, que hoje vai ser votada, é a admissibilidade da reforma, a partir das 14h30, repetindo, porque os ouvintes têm perguntado bastante aí pra gente, né? O horário da sessão da CCJ. Vai haver transmissão da Rádio Câmara, da TV Câmara, pelo YouTube. Então você vai poder acompanhar a partir das 14h30 de hoje na CCJ, ou a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que vai debater a reforma da Previdência. Ok? Então você, em dúvida aí do horário, 14h30 de hoje, horário de Brasília, para você que está aí em Cuiabá, por exemplo, é 13h30, né? Para você que está em Manaus, no norte do país também, tem o fuso horário aí de 13h30. E óbvio, os ouvintes de Fernando de Noronha, 15h30. O Brasil é grande demais, né? Coisa impressionante. Pois é, mas é o horário de Brasília, 14h30, portanto, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça.
Isso.
Deputado Coronel Tadeu, PSL de São Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente do programa mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor. E vamos aí acompanhar a sessão, então, hoje à tarde.
E temos aqui a Edmeia Sintra mandando um alô para o senhor, deputado Coronel Tadeu. Diz que o senhor, elogiando a sua entrevista.
Muito obrigado, Edmeia. Elisabel, muito obrigado novamente de estar com você também, Edson,
obrigado.
E com todos os ouvintes do painel eletrônico.
Obrigado, deputado. Um ótimo dia para o senhor.